O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Olha, ainda não há data para o retorno das atividades nas escolas, nem na rede pública, nem na rede particular. Depois de mais de 3 meses estudando em casa, longe dos coleguinhas, haja criatividade, viu, para não deixar o tédio tomar conta das crianças.
Além de tédio, a falta das brincadeiras pode interferir na saúde dos pequenos. É com as brincadeiras que a garotada gasta energia, são as atividades físicas da criançada. Importantes também para que elas aprendam a lidar com regras, com o perder, com o ganhar.
Então, como proporcionar tudo isso em casa? Principalmente para quem é filho único, como é que faz, hein? É o que a gente vai saber agora com a pediatra Georgia Lima. Boa tarde, doutora Georgia. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Muito obrigado você por atender a gente nessa quinta-feira, Georgia. A gente lembra que você, que está em casa ouvindo a gente aí, pode participar também do nosso consultório, mandando a sua mensagem pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal, ou você pode ligar para cá e conversar também com a gente ao vivo. E também no nosso consultório de hoje, para trazer ideias dessas atividades que podem ser feitas com as crianças, está o educador físico Eric Barreto. Boa tarde, Eric. Bem-vindo.
Boa tarde, queria agradecer mais uma vez aí o convite da Rádio Jornal para participar desse quadro maravilhoso, falar um pouco de saúde e de exercício agora das crianças, público tão especial, né? Muito obrigado
pelo convite. Pois é, Eric, obrigada, viu, por participar com a gente também aqui no Rádio Livre, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Eu vou começar logo com a doutora Georgia, porque eu já queria que ela explicasse os benefícios de uma atividade física, por exemplo, para as crianças. A gente sabe que a atividade física é importante para todo mundo, mas no caso das crianças, eu já ouvi falar, por exemplo, que quando as crianças são ativas, quando as crianças fazem atividades, e não precisa, gente, ser uma atividade física, por exemplo, de corrida, não é isso, uma brincadeira que seja bem mais ativa, vamos dizer assim. Então, eu já ouvi falar, doutora Georgia, que é bom até para o crescimento. É bom mesmo? Queria saber da senhora.
Então, a atividade física é boa para a saúde da criança como um todo, né? A gente precisa movimentar nosso corpo, né? Fazer principalmente de forma lúdica. Então, as crianças, dependendo da faixa etária, elas não vão fazer atividades intensas ou atividades competitivas, mas é isso, elas precisam se mexer, né? É interessante que a gente vive realmente uma época em que as crianças estão muito em telas, em celular, mesmo antes da pandemia, né? Porque agora ainda tem essa, teoricamente, essa desculpa de que, é porque não está podendo sair de casa e fica mais nas telas, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vem crescendo já de uns tempos para cá. E isso é muito prejudicial, né? Não só contribui esse sedentarismo, não só contribui com as doenças, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, mas também cresce muita ansiedade, dores no corpo, né? Esse corpo que está lá pronto para se mexer, tem todo o preparo para se movimentar e não se movimenta, né? Fica parado muito tempo, até dores essas crianças podem sentir. Então, realmente, é bom para a mente e para o corpo das crianças que elas estejam sempre em movimento, de preferência em atividades de brincadeira e lúdicas, né?
Certo, Leandro.
Agora, Eric, tem criança que é mais quietinha, tem criança que é mais preguiçosa, tem criança que não para quieta, né? Você tem que gastar toda a energia dela. A personalidade das crianças, ela é formada muito cedo, então tem que adaptar também, né, a atividade para que elas se sintam à vontade, para que elas também sintam vontade de fazer essas atividades. Como fazer isso?
Bom, sem sombra de dúvidas, Leandro, essa é uma característica muito importante quando a gente vai pensar nas atividades para as crianças. Ao mesmo tempo que ela precisa ser desafiadora, ela tem que ser desafiadora na medida certa. E o que é que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente impõe uma atividade onde vai exigir um nível de concentração ou um nível de interação muito maior com mais crianças e mais objetos para um pequeno de 3, 4 anos de idade, provavelmente isso não vai dar certo. Ele está numa fase muito introspectiva com o eu dele, né? Aquela fase mais egocêntrica. Então, essa mediação de desafio e, ao mesmo tempo, ser capaz de realizar a tarefa é super importante para que ela continue tendo vontade de seguir naqueles estímulos que a gente está tentando dar para elas, né?
E aí, como descobrir quais são esses estímulos mais adequados para cada criança? A gente sabe, né, que o pai conhece, a mãe conhece bem o filho, e aí sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Para aquela criança que é mais... assim, mais cheia de energia, que não para quieta, o que, que pode ser feito com ela para ela gastar energia e se concentrar naquela atividade?
Certo, vamos lá. Como a doutora bem falou, a gente está numa fase agora, né, de confinamento. Aqui em Recife, particularmente, a gente já está tendo um pouco de liberdade, né? Mas vamos levar em consideração que está mais no confinamento. Então, dentro de casa, as crianças menores, elas podem ter uma resposta muito boa para atividades como, por exemplo, dançar. Existem conteúdos específicos no YouTube para criança, né? Eu dou aula para crianças de 3 e 4 anos de idade e agora a gente está lá na Escola Polichinelo fazendo esse trabalho de forma online. O que é que eu faço? Sempre no final das minhas aulas, eu tento colocar essa característica de uma dança que até tem uma relação com a psicomotricidade, danças que envolvem o conhecimento com o próprio corpo e o ritmo, e aí consegue fazer com que ela se mexa um pouco mais. Além disso, se a gente montar pequenos circuitos em casa, em cadeiras, cabo de vassoura, pensando sempre que a criança vai ter que passar por cima de alguma coisa, por baixo de outra, saltar, sabe? Esse tipo de estímulo também pode ser muito interessante para as crianças que são mais ativas e precisam de algo diferente daquele exemplo, por exemplo, daquele exemplo só de bloquinhos, né? Tipo Lego ou massinha e pintar, por exemplo.
Anne Barreto.
Doutora George, ouvindo agora o que o Eric falou, dando algumas ideias para a gente, né, de atividades para fazer em casa com as crianças, queria saber da senhora, chegando um paciente no seu consultório e a mãe dizendo, ó, tá muito parado, e a senhora dizendo, mas tem que ter algumas ideias, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas quanto tempo essas crianças devem fazer essas atividades, assim? Durante quanto tempo? Vamos pensar nas crianças que estão sem fazer nada, né? Que são aquelas que realmente não correm ou não têm espaço para correr, ou estão muito na tela, estão muito paradinhas, ou já são mesmo mais tímidas, mais quietinhas, já não gostam muito. Mas aí a mãe encontrou, junto com um profissional, uma forma dele ou dela se movimentar mais. Então, a senhora recomendaria o quê? Como começar? Porque começar é sempre mais difícil, né? Às vezes a criança quer ficar muito tempo, às vezes quer ficar pouquíssimo tempo e os pais ficam perdidos.
Então, primeiro que as crianças são diferentes, né? Tanto na questão da faixa etária, né? A gente não pode generalizar porque realmente é um grupo bem heterogêneo. Então, uma criança de 2 anos é completamente diferente de um adolescente que a gente também aborda, né? Mas que esteja lá aí com seus 15, 16 anos, então os interesses vão ser bem diferentes também. Mas assim, dentro desse contexto, a gente tem que respeitar não só a diferença de faixa etária, como essa diferença de interesse das crianças, mas uma coisa que eu sempre priorizo é também a questão do exemplo e da disciplina, tá? Os pais, no momento que eles têm uma rotina de atividade, de se mexer, eles são o espelho da criança, eles são o exemplo daquela criança. Então, também é muito complicado para um pai ou uma mãe chegar e dizer, você tem que fazer isso. E eles não dão o exemplo, não dão o estímulo, de inclusive mostrar que pode ser prazeroso, né? Então, assim, essa questão do exemplo e a questão da disciplina, no sentido de que não é porque a criança... Eu vejo muito isso no consultório, assim, crianças que estão, às vezes, acima do peso, estão com algum problema e relacionado a esse sedentarismo, e a mãe vira e diz, é porque ele não quer fazer nenhuma atividade. Aí entra o que Eric falou, né? Será que nenhuma atividade, mas também no momento que a gente permite que ele não faça, que ele não tenha a disciplina de fazer, ele nunca vai criar esse hábito, né? Então, assim, limitar o horário das telas pode ser uma forma de indiretamente estimular essas atividades. tá? Porque você, se ele não vai poder ter o recurso de ficar lá deitado sem fazer nada, então que ele levante e faça. E aí essas atividades podem ser as mais variadas, desde ajudar numa tarefa de casa, né, ajudar os pais a varrer uma casa, fazer, dependendo da faixa etária, né, ajudar a cuidar da casa, já não deixa de ser um movimento, tanto para o corpo como para a mente, né, você tira um pouco aquele foco só de jogos, de tela e tal. E podem ser as atividades realmente lúdicas, de pular uma corda, mesmo que não tenha muito espaço, dá para fazer, dá para dançar, né? Tem várias brincadeirinhas que dá para fazer, como ele falou aí, né? Claro que com cuidado e sempre com supervisão, mas pega as cadeiras da casa, pega as vassouras. Então tem muita coisa que dá para criar, mesmo num espaço pequeno, mesmo sem poder sair de casa. Agora, precisa do exemplo. Não tem um tempo certo. Na verdade, o ideal é que essa atividade seja uma coisa prazerosa para a criança, que se exija uma disciplina, beleza, mas não necessariamente que seja aquela coisa obrigada, forçada, que tem que fazer tantos minutos. Não. Se os pais chegarem juntos e fizerem junto com elas, muito provavelmente vai ser mais prazeroso e o tempo vai passar. E se for no estilo de uma brincadeira, aí mais ainda, que não tem limite de tempo mesmo. Eles podem brincar à vontade, se mexendo em casa, entendeu?
Doutora Georgia, algumas mães e alguns pais estão notando que, como os filhos estão ficando muito mais na tela, não só pelo fato de estar só jogando, por exemplo, porque está sem fazer nada em casa, mas também porque ainda tem a questão da escola online, enfim, é toda uma situação. E aí estão notando, por exemplo, que a criança levanta, fica tonta. É, a criança está bem mais devagar, com dores, inclusive, como a senhora falou. E alguns já ouvi de vários pais dizendo assim, ah, eu vou para a pediatra e vou ver se passa um exame de sangue para saber como estão as taxas, né, do meu filho, da minha filha. Eu queria saber da senhora se chegam essas reclamações, se estão chegando essas reclamações no seu consultório e se é realmente a hora de fazer um exame como esse para avaliar as taxas das crianças.
Então, na verdade, assim, chega, né? Isso, como eu falei, isso é uma coisa que já vem antes da pandemia, né? Esses hábitos realmente... A gente precisa organizar esses hábitos, tanto pela questão do conteúdo, né, que muitas vezes é um conteúdo impróprio para a idade deles, como pela questão do tempo de tela mesmo. Assim, por exemplo, crianças menores de 2 anos não deveriam nem ter contato com tela. E esse contato com tela inclui não estar no ambiente que a tela está ligada, né? Então, assim, teoricamente, era para essas crianças não estarem ouvindo a televisão, mesmo que não estejam vendo. Não é para estarem com celular, com tablet. As criancinhas maiores, a gente limita a 2 horas por dia. Então, assim, se é uma criança maior que está dentro desse limite de 2 horas, já vai ter a aula que vai ser online, né? Então, a gente considerar esse limite para não ficar o dia todo, isso já é uma coisa extremamente importante, né? E aí, se esses sintomas, caso surjam, tem relação com alguma taxa, isso é muito vago, porque, assim, claro, tontura pode ser um sinal de anemia, por exemplo, mas se nota que é uma coisa, assim, uma dor de cabeça, uma tontura que está associada somente quando fica muito tempo na tela, pode ter algum problema oftalmológico, né, alguma coisa com a visão, mas, assim, na verdade, muito provavelmente é isso. Muitas crianças estão, inclusive, trocando o horário do sono, então são crianças que estão... passa a madrugada na internet e aí depois acordam, vão dormir 5 horas da manhã, acordam 11. Então, o ritmo do corpo está todo trocado, né? Então, a gente precisa respeitar essa disciplina dos horários na quarentena também. A gente precisa não estar com telas logo antes de dormir, porque isso prejudica o sono. Então, se a gente faz toda essa higiene... E ainda assim a criança está apresentando algum sintoma, higiene que eu digo dos hábitos, né, higiene do sono, tudo, aí sim ela precisa ser vista pelo pediatra para ver se tem indicação. Eu não gosto muito dessa ideia de taxas, sabe, porque taxas é uma coisa muito vaga. A gente teria que examinar cada criança e ver se ela precisar de algum exame, qual é o exame.
Bom, a gente vai falar do sono também daqui a pouquinho, porque já chegou mensagem aqui de ouvinte também, doutora, para saber sobre essa rotina difícil, né, com todo mundo em casa. Consultório do Rádio Livre hoje, falando da saúde das crianças nesse período de confinamento, de isolamento social, sem escola, sem curso, sem aquelas aulas de atividades complementares, natação, judô, balé. Não tem nada, não pode nem brincar na rua, nem na pracinha. E aí, como fazer para deixar a saúde das crianças em dia? A gente convidou a pediatra Georgia Lima e o educador físico Eric Barreto para trazerem ideias para a gente, orientações. E a gente tem aqui a mensagem de um ouvinte no painel interativo. Ele é o Edmilson Eli Silva. Ele é do Alto da Redenção, Águas Compridas, aqui no Recife. Aí ele disse o seguinte, Anne Leandro, boa tarde. Realmente a situação está muito difícil, tenho 3 filhos. Sofia, que vai fazer 4 anos, Willamis, de 13, e com o comportamento de um garoto de 10 anos, graças a Deus, ele disse, e Matheus, de 10 anos. Estou sem trabalhar desde março e eles sem estudar desde essa época também. Realmente é muita energia que os dois menores têm, trocando a noite pelo dia. Não vejo a hora de passar essa pandemia. Era aquela história do sono que a Georgia estava comentando agora há pouco. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Eric a respeito disso. Tem um horário melhor para fazer atividade com as crianças, para que o sono delas seja melhor também, tenha mais qualidade?
Bom, Leandro, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta de uma forma mais ampla, porque ela merece uma atenção especial. A doutora Georgia falou uma situação que é extremamente importante, né? O tempo de tela, ele precisa ser reduzido, e aí a gente pensa nas 24 horas do dia, mas devemos, de fato, ter uma atenção específica no momento antes de dormir, né? Ela, com muito mais autoridade do que eu, pode falar sobre a questão da melatonina, que é um hormônio que a gente precisa para dormir melhor. E ele é atrapalhado pelo tempo de tela e pela luz da tela do telefone. Quando a gente pensa no exercício, você praticar exercícios de uma maneira geral já é um consenso na literatura e na literatura científica que a qualidade do sono ela é melhorada. Certo? Então, se a gente pensa nisso, o que é que a gente tem como ideia para agora, para na quarentena? Vamos ficar menos atento ao horário que vai fazer a atividade física ou exercício, mas vamos fazer, criar uma rotina de se movimentar. E aí a doutora Georgia falou mais uma coisa que é muito importante, que é a questão do exemplo, né? Por exemplo, esse pai que tem 3 filhos em casa, eles poderiam fazer um exercício em grupo, toda a casa, num determinado momento, se organizar e deixar, sei lá, segunda, quarta e sexta, quando for 18 horas ou, sei lá, 4 horas da tarde, de acordo com a realidade de cada família. Se juntar num momento e todos manterem aquela rotina de praticar atividade física. Não existe um momento melhor ou pior, mas fazer exercício é importante para o sono também.
Bom, e a gente estava também comentando sobre essa história do sono, porque o sono desregulado, ele afeta várias outras questões da saúde, né, doutora Georgia? O Eric falou da melatonina. Explica pra gente o que é essa substância e que horas que ela é produzida e por que ela é importante para a saúde também das crianças.
Então, todos nós produzimos a melatonina, né, na glândula pineal, uma glândula que a gente tem no cérebro, e ela faz justamente uma parte desse controle do dia-noite, do que a gente chama de ritmo circadiano, mas principalmente está relacionado com o sono. E aí é isso, a melatonina, a gente foi feito, né, todos os animais, a gente foi feito para dormir à noite, quer dizer, todos os animais não, a gente sabe que tem animais de hábitos noturnos, mas enfim, os seres humanos, eles foram feitos para dormir à noite e estar acordado de dia. E um dos estímulos principais para fazer essa regulação é a luz, tá? Então, se a gente tem muita luz, a gente não vai, o corpo não vai entender que aquilo é hora de dormir. Principalmente se a gente fica com a luz ali tão próximo, tão intensa, como são as telas de celulares e tablets, né? Então, isso atrapalha essa coordenação do sono. Então, essa questão, quando o pai fala, ah, eles estão trocando o dia pela noite. Eles só trocam o dia pela noite se de dia deixarem ele dormir, né? Então, a gente tem que parar de entender também, de achar que porque está na quarentena pode dormir a hora que quiser, pode acordar a hora que quiser. Não, a gente tem que ter rotina, a gente tem que ter hábitos, a gente tem que respeitar a nossa natureza. Então, para isso,
deu certa hora da noite, não fica mais em tela, não fica de luz acesa, que naturalmente os hábitos vão voltando ao normal. Quando for de manhã, acorda a criança, mesmo que ela não queira. Se ela tivesse que ir para a escola, não iria ser acordada? É a mesma coisa, não vai para a escola, mas precisa acordar com o sol também, com o dia, com o amanhecer.
A senhora sugere algum horário melhor para dormir e para acordar? Para as crianças?
Ou quantas horas também, né? Quantas horas de sono as crianças devem ter?
É, isso também varia muito com a idade, mas uma média de 8 horas de sono seria o recomendado, né? As crianças mais novinhas podem dormir até um pouco mais, normalmente fazem alguns cochilos durante o dia, mas na verdade o principal seria que se mantivessem os hábitos saudáveis que as crianças já, a gente espera que já tinham antes, né? Então aquela criança que acorda de 6 horas da manhã para ir para a escola, ela não é para estar acordando agora de 10, 11 horas, né? Vai passar o ano inteiro assim, vai desregular totalmente. E a gente sabe que, inclusive, vocês falaram de crescimento no começo, o horário que a criança mais cresce é o horário que ela está dormindo, né? Então, assim, nosso hormônio do crescimento, ele depende também da qualidade do sono.
Anne Barreto.
Agora, eu queria falar com o Eric o seguinte. Eric, você falou que a gente pode usar cadeira, você falou que a gente pode usar o cabo de vassoura para fazer esses exercícios em casa, com as crianças, enfim. Para começar, as crianças que não gostam muito, por exemplo, desse tipo de exercício, de circuitos, enfim, que ainda não estão muito ambientadas, o que, que você sugere para fazer dentro de casa, até de brincadeira mesmo, que possa estar ali mexendo, né, com a criança, fazendo ela suar, fazendo ela se divertir e, ao mesmo tempo, utilizando o corpo, remexendo o esqueleto, como a gente diz, além da dança, né? Claro.
Vê só, Anne, existe uma situação que ela é muito comum na nossa sociedade, né? Recentemente, eu até assisti um vídeo muito legal no YouTube falando sobre a importância do brincar. São dois educadores super respeitados no cenário nacional e eles abordam um tema que é muito interessante. Nós, adultos, quando somos pais, mães ou cuidamos de crianças, a gente está sempre querendo comandar, estimular, falar e direcionar a criança para determinada brincadeira. Mas é muito importante que a gente esteja atento para uma situação, Anne. As crianças, elas dão conta de inventarem as suas próprias brincadeiras e de viverem nesse mundo ali, que é o mundo do presente, daquele momento, de forma muito lúdica, de forma muito imaginativa. O que é que os adultos têm mania de fazer nesse momento? Por exemplo, uma criança está pegando um bichinho lá e está fingindo que ele é um carrinho. Aí chega o pai ou a mãe, ou a avó, quem seja lá que cuida da criança, e diz: não, isso não é assim que se brinca, não. É desse jeito. Mas você está falando sobre a sua perspectiva, né, de todos esses anos de vivência. Então, acho, Anne, que uma boa dica também para os pais e para as mães agora é tentar perceber mais, olhar e não interagir no momento que a criança está brincando. Entender o que é que ela está fazendo ali, perceber quais são os movimentos que ela gosta de fazer. Quem sabe, a partir dessa observação, você não tenha ideias, que aí sim, numa hora que limita a cabeça da criança, ela não consegue mais desenvolver, você vai lá e ajuda ela. Você percebe que seu filho gosta mais de correr, de ficar em posições deitados, de cócoras, dançando, pulando. A partir daí, eu acho que a gente vai ter uma facilidade maior. E respeitar esse espaço da criança, sendo mais observador e menos intervencionista, talvez seja uma boa saída aí para a quarentena e para os próximos dias, né?
Você acha, por exemplo, Eric, que para as crianças que gostam mais de ficar mais paradinhas, brincando, por exemplo, com um quebra-cabeça, com um jogo de tabuleiro mesmo, mas que não se movimenta muito, não precisa nem estar só no celular, mas que está sempre muito parada, só desenhando, só brincando, e que os pais estão vendo ali que, poxa, como não tem mais o recreio da escola, como não tem mais o esporte, né, que ele fazia, sei lá, na escola, e agora ele está muito parado em casa, isso pode estar prejudicando ele. Até como a gente começou falando com relação ao tédio, com relação à ansiedade, que a doutora Georgia também falou. Às vezes as crianças ficam bem estressadas, então o pai e a mãe querem ajudar. Aí você acha que, por exemplo, fazer algumas competições em casa... A gente tinha brincadeiras na época da gente que eram que era um, tipo, um movimento o tempo inteiro, né? Por exemplo, tinha aquelas as brincadeiras de colocar o ovo na colher, que a gente não botava ovo, botava bola. Tinha brincadeira de pular corda, como a doutora Georgia falou. Essas brincadeiras, fazendo pequenas competições até mesmo em casa com os pais, você acha que é válido?
É, eu acho que é válido, Anne, a partir do momento que o pai, a mãe ou o cuidador chega para brincar com a criança, de toda forma vai ser válido. A gente tem só que prestar atenção nos cuidados com a casa e principalmente em relação com a segurança da criança, né? Uma coisa que eu não faço de maneira nenhuma nas aulas que eu dou online lá para a escola que eu trabalho é mandar que as crianças corram. Eu não sei qual é a realidade da casa de cada um. Eu acho que correr dentro de casa é extremamente perigoso, né? Então, a gente não quer, nesse momento, expor um risco. Mas, por exemplo, você pediu algumas ideias de brincadeiras. Quando a gente lembra do nosso tempo, caça ao tesouro. Então, esconder alguns objetos vai forçar a criança a caminhar pela casa. Se você colocar os objetos embaixo de algum lugar, vai forçar que ela se abaixe. Mais em cima, que ela se estenda toda. E você pode fazer isso com mais objetos e coisas que ela tenha também interesse em ir lá buscar. Cabra cega é outra brincadeira que vai ser muito legal, sempre deixando mais o pai, né, com a venda nos olhos para que ele tenha mais cuidado com os objetos e a criança vai ser obrigada a se movimentar fugindo dele. Então, essas brincadeiras do nosso tempo, elas agora são muito inspiradoras, né? Como você bem falou, a gente pode utilizar algumas delas aí dentro de casa. Eu dei alguns exemplos, mas todo mundo tem a sua vivência de criança aí para colocar para fora agora.
É isso aí. Gostei das ideias, já vou colocar em prática, viu, Eric, com o Guilherme. Guilherme é virado, gosta de atividade, mas é sempre bom a gente renovar, né? Então, já vou também pegar essas dicas. Leandro.
Boa, Anne, eu vou colocar em prática comigo e com o Bruno em casa também, sabe? Não tem criança, não, mas está precisando se mexer um pouquinho. E eu adoro essas brincadeiras. Bom, eu vou seguir aqui com a Georgia agora, porque a gente falou muito de rotina, de ter horário para tudo, de ter cuidado com a alimentação também, né? É importante a gente pensar nisso para as crianças. Mas, Georgia, também tem aquele momento em que é preciso ceder um pouquinho, né? Quando as exceções são permitidas?
Então, só complementando. Primeiro, adorei as ideias de Eric.
E todo mundo vai brincar em casa hoje. Ô, doutora Georgia, só um minutinho. Seu áudio está muito baixo. De repente, se a senhora falar um pouquinho mais perto do telefone, um pouco mais alto, a gente te escuta melhor.
Está escutando agora?
Bem melhor, obrigado.
Certo, nada. Então, assim, essa questão de deixar a criança realmente inventar as suas brincadeiras é fantástico. Assim, eu conheço uma criança que estava no meio da Disney e, claro, que gostava das coisas da Disney e tal, mas, assim, quando via uma aguinha saindo, uma folhinha no chão, aquilo super interessava a criança, né? Então, assim, muitas vezes os pais ficam nessa busca de querer preencher o tempo daquela criança, de querer dizer com que ela vai brincar, e realmente isso não é necessário, a criança mesmo cria. E como vocês falaram, essa questão do judô que não está tendo, do inglês e não sei o quê, isso também está sendo uma oportunidade muito grande para os pais perceberem suas crianças e estarem em casa com suas crianças e vivendo com elas. E aí, quanto a essa pergunta da exceção, claro, isso na rotina como um todo, isso tanto para a alimentação como para o sono, é natural que, por exemplo, durante a rotina normal de aula, no final de semana se coma um lanchezinho mais diferente, no final de semana acorda um pouquinho mais tarde, né? Então a gente já tem esse hábito. Agora, isso tem que ser a exceção. Né? Claro que a criança vai poder comer um dia um bolinho, vai poder comer uma coisinha diferente, mas isso tem que ser a exceção, isso não é para ser a regra. Não é porque está em casa, eu tenho ouvido muito isso nos consultórios, assim, doutora, a criança engordou 5 quilos na quarentena porque está em casa, só faz comer. E aí eu fiz, sim, mas o que, é que ela come? Só quer comer besteira. Por que tem besteira em casa? Né? Então, assim, a gente não precisa ter isso em casa para compensar, né, o que a gente chama até do comfort food, que seria isso. Tanto os adultos como as crianças, porque está em casa, porque não pode sair, porque não pode brincar lá fora, então vai comer. Não, não é isso. Não vai, e se vai comer, escolher a qualidade dessa comida. Né? Mas óbvio que a exceção acontece. Um dia que a criança esteja mais cansada, queira acordar um pouquinho mais tarde, ela não vai para a escola nesse dia, meia hora, uma hora, não tem problema. Ou um dia que a criança, junto com a mãe, de repente faz uma comidinha diferente em casa, e aí vão e comem, tranquilo. Mas a rotina dos hábitos saudáveis tem que preponderar.
Anne, Guigui tá aí?
Agora eu queria. Não, Guigui tá aqui. Guigui tá ali, tossindo, tá brincando, tá fazendo tudo de uma vez só. Todo mundo ouviu, né, gente? Só para contextualizar aí o barulho. Então, outra coisa também importante, e a doutora Georgia falou sobre essa questão da alimentação e que é importante a gente sempre estar incentivando os nossos filhos a comer o mais saudável possível, claro. Agora, doutora Georgia, quando a criança já é uma criança que não aceita, assim, como é que os pais fazem? Porque, veja, agora está em casa, você está percebendo mais seu filho, você pode até tentar de todos os jeitos, mas tem hora que a criança não quer realmente comer. O que que a pessoa faz? O que que a senhora diz para os pais dos seus pacientes? Como eles podem incentivar ainda mais?
Não quer, desculpa, só não entendi. Não quer comer qualquer coisa ou não quer comer o que é saudável?
Não quer comer o que é saudável. Por exemplo, tem criança... Por exemplo, a gente sabe que feijão e arroz é uma combinação perfeita. Mas tem criança que não quer de jeito nenhum. Aí você tenta um outro feijão, até aceita, mas tem hora que não quer mesmo... Enfim, a senhora acha que é válido um dia ou outro da semana abrir mão e deixar só comer o macarrão mesmo ou só o arroz? Ou o que a gente pode fazer para incentivar e tentar até mesmo ir convencendo aos poucos aquela criança de que, ó, é preciso pelo menos comer 3-4 vezes na semana, não sei, essa combinação, enfim. Porque eu sei que alimentação é realmente uma grande barreira, assim, no convívio entre pais e filhos. Você fica naquele desafio enorme.
Isso, na verdade, a alimentação é realmente algo muito forte, muito intrínseco, né? Isso mexe muito, assim, você dizer para uma mãe, deixa seu filho com fome, e elas olham assim, aquela coisa desesperadora.
Não é, não mas, dá, assim, né?
Mas, assim, na verdade, no, a alimentação saudável, ela não necessariamente, é como você falou, claro que o arroz e o feijão são maravilhosos, a combinação é muito boa. Mas existem outras substituições que podem ser feitas se a criança não gosta. Mas, assim, a gente tem que estar atento a, primeiro, se realmente a criança não gosta. Eu vejo muitas vezes, assim, criança grande já, 6-7 anos, que aí a mãe diz, ah, eu boto só o caldinho do feijão, porque ele não gosta de feijão. E aí eu viro para ela, poxa, se ele gosta do caldinho, ele gosta do feijão, né? Mas ele se acomodou aquilo de tomar só o caldinho, porque o gosto é o mesmo, né? Então, assim, tem algumas coisas... E eu acho que você não faria nem como cedendo. Eu acho que você faria como alguns dias na semana a comida é essa, outros dias é essa outra, não precisa ser igual todo dia. Agora, realmente, eu acho que o mais importante é que não se substitua a refeição. Então, você coloca ali as opções que são saudáveis. Então, se a criança não quer almoçar, é melhor que ela não almoce do que substitua por qualquer coisa no desespero de que a criança coma. Então, que coloque um lanche no lugar do almoço, ou que coloque um leite, dependendo da idade, no lugar do almoço. Então, é melhor que você deixe a criança ali com fome. Daqui a pouco, quando ela pedir a comida, você tente de novo oferecer o almoço, do que você ficar substituindo. Agora, também é importante que não seja essa coisa massacrante. Então, tem que comer o feijão de todo jeito, ou dar o chinelo aqui do lado, aquelas coisas que tudo isso torna a alimentação muito desprazerosa para aquela criança. Né? Então, é importante respeitar. Se ele não quer comer, respeita. Mas também, quando quiser comer, é aquela comida. Tá? Então, não ficar também nem transformando a comida num terror, nem realmente também sendo totalmente permissivo de que ele come o que ele quiser na hora que ele quer. E quanto às substituições, é como você falou, se é o feijão que ele não quer comer, então tenta outro tipo de feijão. Ah, doutora, ele só gosta de feijão preto. Então pronto, bota feijão preto todo dia, né? Ou então faz um bolinho daquele feijão e assa no forno. Ou você substitui por um grão de bico. Enfim, você vai criando outras opções dentro do que é saudável. E não simplesmente trocar por lanche ou por besteira mesmo, entendeu?
Entendi. Leandro?
É, dá para todo mundo seguir essas dicas da criançada, hein, gente? Não é só para criançada, não.
Dicas, hein?
Tá sendo para todo mundo. Olha, eu vou passar para o Eric agora a pergunta sobre as restrições também, né, para as crianças. Tem alguma em relação a atividades físicas, Eric? A criança em relação à idade ou em relação, de repente, ao peso, algum problema de saúde? O que, que você diz sobre essas atividades restritas?
Leandro, vamos lá. Eu queria só te pedir permissão para fazer uma observação e a gente ter uma capacidade de refletir sobre o assunto.
Fique à vontade.
Eu queria que a gente percebesse como todas as situações que a gente está falando aqui das crianças, elas precisam necessariamente de uma mudança de comportamento dos pais. Como a doutora bem falou, nós somos um exemplo para os nossos filhos. E quando a gente fala de comida, de exercício, de tela, será que nós, pais, adultos, não precisamos rever a nossa maneira de relacionar com cada um desses itens para que a gente possa inspirar as crianças? Isso é muito importante. Eu acho que a primeira mudança tem que ser na gente. A gente entender que mundo é esse que a gente está vivendo e quais são as nossas escolhas. Mas aí agora vamos para a sua pergunta. Restrições. Vamos lá, eu não gosto muito de falar de restrições para crianças, né, em relação à atividade física, porque a atividade física, ela é um consenso que ela estimula muito e melhora a capacidade cognitiva das crianças. O que é a capacidade cognitiva? Principalmente ali quando a gente fala de memória, de atenção, né, daquela capacidade de se concentrar numa atividade. Então, fazer atividade física tem uma correlação direta com as melhoras desses aspectos. Certo? Pensando nisso, a gente tem que entender qual é a fase que a criança está para que ela tenha o melhor estímulo possível. Então, não é que a gente tem que pensar em restrições, a gente tem que pensar em possibilidades. O mundo que a gente vive é um mundo que limita. A gente vai para a escola de carro, dependendo da realidade de cada um, né? Mas ou vai da escola de carro, ou vai de ônibus, então chega na escola. A maior parte do tempo que as crianças passam na escola, incrivelmente, é sentado, ou seja, no padrão sedentário. Então, o recreio é muito menor do tempo que as crianças ficam na escola. Então, se a gente restringir mais alguma coisa, eu acho que é muito mais danoso do que proveitoso. Então, vamos ficar tranquilo e vamos liberar a atividade para todo mundo. É melhor pensar assim.
Isso aí, né? Respeitando os limites de cada um também, né,
Eric? Claro. Pronto, se você quer saber de uma restrição, eu acho importante falar o seguinte. Crianças muito pequenas, vamos lá, até seus 10, 12 anos de idade ali, eu não acho que a criança tem que se expor a limites muito intensos em relação ao exercício. Ou seja, pegar muito peso, fazer exercícios extenuantes, nada disso. Que a gente sabe que tem uma cultura do fitness que quer impor essa realidade para a criança desde pequena, focando na estética. Eu acredito muito na potência dos esportes, né? Eles têm essa característica de sociabilização entre as crianças, de fazer com que as crianças aprendam a lidar com as frustrações do ganhar, do perder, do que é relacionar-se com o próprio time, com o time adversário, com quem está assistindo aos jogos. Isso é de uma complexidade que a gente não se dá conta, e é muito enriquecedor para as crianças. Então vamos apostar em esportes coletivos, esportes individuais. Depois que essa criança virar um adolescente aí dos seus 14, 15 anos, aí pode colocar ela na academia e tenta fazer o máximo esforço para que ela entenda que saúde é tudo, estética é consequência.
Perfeito, Eric. Obrigado pela resposta e pela participação hoje no nosso consultório, que está chegando ao final.
Doutora Georgia, Eric, muito obrigada, viu, por esse consultório e por todas as orientações. Eu tenho certeza que vocês ajudaram muitos pais a entender melhor o que deve mudar no comportamento deles mesmos e também como ajudar os filhos. Obrigada, doutora Georgia. Obrigada, Eric Barreto, também. E vocês já sabem, né, são sempre muito bem-vindos no nosso consultório.
Bom, muito obrigada, gente.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar sobre esse tema tão, tão importante, que é o futuro do nosso país, né? As crianças.
É verdade. E saúde acima de tudo.
Para todos nós.
Perfeito,
gente. Se vocês perderam o consultório ou querem ouvir de novo, Daqui a pouco ele está disponível no nosso site, também nos principais aplicativos de podcast e, além disso, é reprisado na madrugada aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.